Lúcio, muito bem-vindo a mais um Damelum, este podcast do Politicamente Falando, onde te levamos pelos ares numa avioneta enferrujada para dar uns lupos mortais e possivelmente também onde vamos acabar estatuados no chão, que é a política. Grande viagem. Meu nome é Manuel Carvalho, hoje tenho comigo o João Gama, que já não conseguimos inventar desculpas para Francisco Fernandes não estar cá. Parece que ele simplesmente não quer, na verdade, estar connosco, mas pronto, é o que temos. E a verdade é que este é o nosso segundo podcast sobre a Bielorrússia. São daquelas coincidências, né, que é vindo atrás. Mas desta vez o tema parece saído de um filme do James Bond. Nós já na outra altura falámos do Indiana Jones, já não sei se foi para a Bielorrússia ou não, mas desta vez falamos aqui de James Bond, porque parece que o vilão malvado decidiu desviar um avião para parar o nosso herói. João Gama, a minha informação não me está a falhar, pois não? Foi mais ou menos isto que aconteceu.
Ora viva, Manuel Carvalho. Assim, visto assim, parece uma cena saída de um filme de espiões. O que aconteceu, na verdade, foi que um caça bielorrusso interceptou um avião comercial, um avião civil da Ryanair, que viajava de Atenas para Vilnius, e ajudando aqui a tua geografia, Vilnius fica na Lituânia, mas esse avião foi obrigado a aterrar em Minsk, que é assim a capital da Bielorrússia. A grande pergunta é perceber o porquê desta ação. O governo bielorrusso justifica este desvio forçado com uma ameaça de bomba, mas a verdade é que o desvio do avião coincidiu com a detenção de um jornalista que tinha fugido para o estrangeiro pelas críticas que fez ao regime. Estamos a falar de Roman Protasevich. Creio que será qualquer coisa assim para pronunciar este nome em bielorrusso. É importante sublinhar aqui uma coisa, Manuel. Desde o início dos protestos na Bielorrússia, no ano passado, quando centenas de milhares de pessoas saíram a pedir eleições justas e a condenar o resultado que reelegeu Alexander Lukashenko, foram detidos centenas de jornalistas, dos quais quase 20 ainda estão presos.
São números assustadores e eu presumo que isto também tenha criado um verdadeiro terremoto nas relações internacionais, por exemplo, com a União Europeia e a Bielorrússia. Mas antes de irmos lá, eu tenho que perguntar, de uma forma mais simples, quem é Roman Protasevich?
Se calhar começamos por aí, não tem um nome tão conhecido como James Bond, mas a verdade é que Roman Protasevich tem já uma longa história de conflitos, por assim dizer, com o regime bielorrusso. Por exemplo, foi detido pela primeira vez em 2002, tinha apenas 17 anos nessa altura. Mais recentemente, tinha escolhido fugir do país, aconteceu em 2019, refugiou-se primeiro na Polónia e depois na Lituânia para continuar a contestar o regime de Lukashenko. O jornalista é um dos cofundadores do canal Nexta, na rede social Telegram, por onde circulava informação que contrariava as narrativas oficiais da Bielorrússia, e como todos tantos outros meios da oposição, o Nexta ganhou uma particular importância no seguimento das manifestações que aconteceram, que começaram, aliás, em agosto do ano passado. Recordo que o regime de Lukashenko chegou a limitar o acesso à internet e a bloquear os sites que estavam ligados à oposição. Mas estas foram restrições que o Nexta conseguiu contornar, uma vez que funcionava através da Polónia. Foi fundamental para dar uma luz sobre os protestos na Bielorrússia, tanto para quem lá vivia como também para a comunidade internacional. A resposta das autoridades fez-se sentir, o canal do Telegram acabou por ser considerado uma organização extremista e Roman Protasevich foi colocado na lista de terroristas do país, acusando-o de ser um dos principais responsáveis pelos protestos e por incitar ao ódio.
O que também levou este jornalista a apresentar-se no Twitter como o primeiro jornalista terrorista. Obviamente aqui num tom irónico. Mas uma das coisas que torna este episódio tão interessante é o facto disto tudo ter acontecido no coração da Europa, que supostamente também seria o continente do mundo mais avançado em termos de democracia, cidadania. E para aí além. Como é que reagiram os outros países a tudo isto? Ouvimos aqui falar em condenações, como terrorismo de Estado. Afinal, que conversa é esta?
A troca de acusações já é uma constante, tem acontecido ao longo de toda esta semana. Vamos contextualizar. No início, logo na segunda-feira, reuniu-se o Conselho Europeu, foram impostas mais sanções à Bielorrússia. Por exemplo, foi decidido que as transportadoras aéreas dos países da União Europeia devem evitar o espaço aéreo bielorrusso e foi dada luz verde ao começo dos trabalhos para banir as companhias aéreas da Bielorrússia dos aeroportos e também dos céus dos 27 Estados-membros. Os líderes europeus exigem ainda a libertação imediata do jornalista, que foi detido, e também da namorada, que viajava com ele, e agora está em curso uma investigação às razões que levaram o voo a aterrar. Mas há, claro, uma defesa, do lado da Bielorrússia. O governo considera que as acusações dos países ocidentais não têm qualquer fundamento e alegaram que o voo tinha sido ameaçado pelo Hamas. Já falamos do Hamas no outro episódio, é de facto o grupo islâmico que governa a faixa de Gaza. Já no que toca ao aplicar sanções, Lukashenko acredita que a União Europeia ultrapassou todas as linhas vermelhas.
Então, mas espera lá, João Gaban. Nós tropeçamos aqui na conclusão de todo este imbróglio, que foi uma palavra que eu aprendi hoje. Até porque Roman Protasevich apareceu num vídeo, numa prisão em Minsk, onde confessava todos os crimes de que estava acusado.
Pois é, parece uma conclusão fácil a tirar. Nesse vídeo, Roman admite ser responsável por organizar manifestações em massa, garante que está bem de saúde e que está a ser bem tratado na prisão, mas há aqui uma interpretação escondida, como revelam analistas e jornalistas internacionais. Não se sabe se estas declarações são livres e de espontânea vontade do Roman ou se foram impostas pelas autoridades bielorrussas. É importante não esquecer que as pessoas acusadas de terrorismo na Bielorrússia enfrentam a pena de morte. Foi isso mesmo que levou o jornalista a fugir do país em 2019. Este último episódio está a levantar ondas de contestação contra o regime na Bielorrússia, ondas que começaram, como já dissemos há bocadinho, com as eleições do ano passado, em agosto, que reelegeram Lukashenko, teve cerca de 80% dos votos. No entanto, estas eleições não foram reconhecidas como livres pelos Estados Unidos e também pela União Europeia, levaram a manifestações de centenas de milhares de pessoas no país. Parece que é um tema que ainda vai fazer correr muita tinta. Se calhar voltaremos a falar da Bielorrússia num próximo episódio. Não é sem razão que se considera que este país é a última ditadura da Europa.
E será também interessante ver qual é que vai ser o comportamento da União Europeia, não é? Porque ainda ontem os ministros dos negócios estrangeiros estiveram reunidos e anunciaram que estão a estudar sanções económicas, e fala-se aqui também de sanções ao petróleo e aos químicos que vêm da Bielorrússia. E claro, depois também vai ser, também teremos que estar atentos à reação de Alexander Lukashenko. Mas muito bem, João Gama, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Com certeza vamos falar novamente da Bielorrússia. Depois temos é que pensar qual é que vai ser a personagem de ficção científica, ou de ficção apenas, que vamos trazer aqui para o tema. Já estava a dizer ficção científica, que estava a pensar em Star Wars. Temos que arranjar uma maneira
Estavas a
para
pensar em Star
filmar
Wars?
o Lukashenko
Tipo
no Darth
no
Vader.
Darth Vader?
É.
Gosto, gosto. Estamos à procura de um senhor verde pequenino para fazer de Yoda e de um Luke Skywalker,
Exatamente.
portanto, não é?
Mas João Gama, muito obrigado então. Não te chamas Francisco, mas até és bom rapaz.
Obrigado eu, Manuel Carvalho. Esperemos que esta parceria acabe em breve com o regresso do Francisco Fernandes.
E quanto a ti que nos estás a ouvir, muito obrigado também por teres ficado aí. Já sabes que se tiveres dúvidas, podes sempre passar na nossa página do Instagram, Politicamente Falando. Podes deixar lá qualquer questão que tenhas ou podes simplesmente estar também atento ao que vamos publicando sobre a política nacional e internacional. E podes também passar no nosso outro podcast, o No Meu Tempo é que Vai Ser, onde falamos com algumas das caras jovens mais ligadas à política atualmente, para te mostrar que realmente este bicho do mato não tem pelo menos sete cabeças. Tem mais cinco, mas já não é tão mal. Quanto a nós, vemos aqui no próximo episódio. Muito obrigado e até à próxima.